Olá pessoal, estamos começando mais um TexCast. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero tratar de compensação tributária. O STJ, não sei se vocês viram, mas nessa semana decidiu que o contribuinte não pode usar a compensação tributária para se defender em execução fiscal lá nos embargos. Eu vou explicar isso melhor e você vai entender. Então, eu acho interessante falar sobre esse tema hoje. Antes, quero agradecer a você que me segue nas redes sociais, me manda perguntas, sugere temas. Isso me ajuda a decidir sobre o que eu vou tratar aqui com vocês. Então, se você tiver alguma sugestão, algum tema que você queira refletir, alguma pergunta para fazer, me procura no Instagram, no LinkedIn, Facebook. Se inscreve no meu canal do YouTube, que lá também tem um monte de aula gratuita sobre direito tributário. Então vamos começar esse tema que eu também gosto muito, que é a execução fiscal. Atuei durante muitos anos na Procuradoria da Fazenda Nacional em execução fiscal. E você sabe que o CTN prevê, lá no artigo 156, as formas de extinção do crédito tributário. A forma mais comum, e possamos dizer assim, natural de extinguir o crédito tributário, é pelo pagamento. Com a constituição do crédito tributário e formalização da obrigação tributária, o contribuinte recolhe o valor devido ao fisco. Existem outras formas de extinção do crédito tributário que estão ali no artigo 156. A que nos interessa hoje é a que está no inciso 2, que é a compensação tributária. Essa forma específica de extinguir o crédito tributário diz que se o contribuinte tiver um crédito com a fazenda pública, ou seja, se a fazenda pública for devedora desse contribuinte, ele pode, desde que esse crédito seja líquido e certo, compensar com alguma dívida que ele tenha com a fazenda pública. Vamos imaginar que o contribuinte seja devedor de imposto de renda de pessoa jurídica. Vamos supor que no passado ele recolheu indevidamente esses mesmos valores de imposto de renda de pessoa jurídica, então a União Federal lhe deve uma quantia e ele ao mesmo tempo deve à União. Então ele pode pegar esses valores e fazer um encontro de contas e é justamente isso que é compensar. E por conta dessa compensação, o crédito tributário estará extinto e a gente vai ver como isso funciona. No passado, e aí indo para o âmbito federal, na década de 1980, somente a União Federal poderia fazer essa compensação. Era o que se denominava de compensação de ofício. Em momento posterior, e até aqui para a gente fazer uma pequena evolução no tempo da história, até para evitar o enriquecimento sem causa da fazenda pública, porque tudo ficava dependendo da União fazer essa compensação de ofício, houve uma mudança na legislação. Em 1991, a legislação passou a permitir que o contribuinte efetuasse a compensação. E naquele ambiente que se inaugurava, surgiu a divergência se haveria necessidade de autorização da União para que o contribuinte realizasse a compensação. O STJ entendeu naquela ocasião que não necessitava de autorização. O procedimento seria muito parecido com o lançamento por homologação. O contribuinte realizaria a compensação e a União Federal teria o prazo para rever isso que ele fez. Mas enquanto ela não analisasse a compensação do contribuinte, ou seja, enquanto ela não verificasse se o que o contribuinte fez estava correto, enquanto ela não dissesse se o crédito do contribuinte poderia ser realmente usado para extinguir determinado débito com a fazenda pública, aquela dívida do contribuinte, ou seja, aquele crédito tributário, estaria extinto sob condição resolutória. Então, como eu falei, a dinâmica é muito parecida com o lançamento por homologação. Não sei se você está familiarizado com as espécies de lançamento tributário, a gente pode tratar disso numa outra oportunidade, mas no lançamento por homologação, o contribuinte apura o montante devido. E se a Fazenda Pública não falar nada no prazo de 5 anos, aquele lançamento se torna definitivo, ou seja, o crédito tributário está extinto. É, porque o contribuinte apura o montante e efetua o pagamento. Lógico que ele tem que efetuar o pagamento. Se não efetuar o pagamento e a Fazenda Pública também não falar nada, a extinção não é pela homologação, mas é porque prescreveu o prazo para a Fazenda cobrar aquele tributo lançado e não pago. Mas voltando aqui para a evolução da história, na questão da compensação. Em 1996 surgiu a lei atual, que é a Lei 9.430. No artigo 74 dessa lei, havia previsão também da compensação como forma de extinção do crédito tributário. E aqui um parêntese. A norma geral que permite a compensação como forma de extinção do crédito tributário é o CTN, o Código Tributário Nacional. Lá no artigo 170 do CTN, é que está prevista a possibilidade de o contribuinte poder fazer esse encontro de contas entre crédito líquido e certo que ele tenha. É lá que está escrito que é um valor que ele tem, que ele pode fazer esse encontro de contas com um débito que ele tenha com a União Federal. A gente pode ir lá até ir lá no dispositivo para ficar mais claro, caso você não tenha aí o dispositivo à sua mão. Olha o que diz lá. A lei pode, nas condições, sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do sujeito passivo contra a fazenda. Esse encontro de contas que vai ser autorizado pela administração. Em 1996, a União Federal quis voltar àquele sistema anterior em que ela autorizava a compensação. E era o que estava lá nessa lei nova de 9.430. Essa situação impediria que o contribuinte tivesse a liberdade de fazer o encontro de contas e extinguisse o crédito tributário sem que a Fazenda Pública participasse previamente dessa situação. Então, o que aconteceu? Em 1996, houve essa mudança de panorama dessa tentativa da União Federal centralizar nela essa autorização. Mas isso não estava dando certo porque demorava muito para a Fazenda Pública analisar as compensações. Então, em 2002, houve nova mudança legislativa. A Lei 9.430 foi alterada para dizer que a compensação declarada pelo contribuinte extingue o crédito tributário sob condição resolutória de posterior homologação. Voltamos àquela dinâmica parecida com o lançamento por homologação. Então, aqui, antes a gente tinha aquela situação em que só a União podia fazer compensação de ofício. Depois houve uma alteração legislativa e o STJ decidiu que a situação era igual ou parecida ali com o lançamento por homologação. Posterior à decisão do STJ, a União tentou trazer para ela de novo essa centralização da autorização da compensação. E agora, depois de 2002, houve nova mudança legislativa para voltar àquela dinâmica do lançamento por homologação. O contribuinte declara que tem um crédito em face da Fazenda Pública, começa por aí, e a União, por meio da Receita Federal do Brasil, tem um prazo de 5 anos para dizer se está tudo correto. Ela tem o um prazo de 5 anos para homologar ou não a compensação. Se o contribuinte não concordar com a não homologação, ele tem o prazo de 30 dias a partir da sua intimação né, a partir da intimação daquela decisão, para pagar o débito ou apresentar a manifestação de inconformidade. Manifestação de inconformidade é, então, o instrumento processual administrativo que o contribuinte utiliza para tentar reverter a decisão que não homologou sua compensação. Se ainda assim persistir a não homologação, caberá recurso para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa dinâmica processual é regulada pela Lei de Processos Administrativos Fiscais, o Decreto número 70.235, de 1972. Enquanto a situação estiver sendo discutida regularmente no âmbito administrativo, o crédito tributário estará com a exigibilidade suspensa. Significa que a Procuradoria da Fazenda Nacional não poderá ajuizar execução fiscal contra o contribuinte. Aqui um detalhe que é muito importante. Essa dinâmica que a manifestação de inconformidade do contribuinte inaugura, essa manifestação contra a decisão de não homologação, não se confunde com os casos de compensação não declarada. Então, a manifestação de inconformidade não tem a ver com a compensação não declarada. E o que é compensação não declarada? A compensação não declarada ocorre quando o contribuinte tenta iniciar o procedimento de compensação em matérias ou situações que a lei proíbe. Por exemplo, o contribuinte diz que tem um crédito para receber de imposto de renda, mas esse crédito ainda está sendo discutido judicialmente. Ele não pode realizar a compensação. Nesse caso, a situação não é de não homologação, que daria oportunidade ao contribuinte de apresentar manifestação de inconformidade. Nesse caso, a tentativa de compensação do contribuinte é considerada não declarada. A consequência é que não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem inaugura o processo administrativo fiscal no caso de o contribuinte querer impugnar a decisão de não declaração, ou nem decisão, mas algum tipo de prazo para falar sobre a compensação, mas que é uma compensação não declarada. Lá no parágrafo 2º do artigo 74 da Lei 9.430, tem as situações em que o contribuinte não pode declarar a compensação. Então, reparem, existe toda uma estrutura administrativa para tornar legítima a compensação do contribuinte. Se após todo o processo administrativo fiscal a compensação permanecer como não homologada, o crédito tributário é enviado para a inscrição em dívida ativa. E quem realiza a inscrição em dívida ativa é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que posteriormente vai ajuizar a execução fiscal. E aqui é que começa a discussão que foi decidida pelo STJ. Com o ajuizamento da execução fiscal, o contribuinte, agora executado, pode apresentar os embargos à execução fiscal. É o que prevê a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, de 1980. Essa é uma lei especial que foi instituída para dar celeridade à cobrança do crédito tributário. É lógico que ela tem, a gente pode fazer muitas críticas a ela. Ela precisa ser atualizada para se adequar aos problemas contemporâneos. Em outra oportunidade a gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que essa lei, no artigo 16, parágrafo 2º, proíbe expressamente que o contribuinte alegue compensação como matéria de defesa. Mas a gente precisa entender isso melhor. Se o contribuinte realizou a compensação legitimamente e esta compensação ainda não foi apreciada ou ela foi homologada, expressa ou tacitamente, é claro que ele pode alegar como defesa que o crédito tributário já foi extinto. É uma questão de ordem pública. Pode acontecer de os sistemas da Receita Federal e da Procuradoria não terem se comunicado bem e se inscrever em dívida ativa um crédito tributário já extinto ou que ainda está sendo apreciado administrativamente por conta da compensação que o contribuinte apresentou. Nesse caso, há aqui um problema de liquidez e certeza da obrigação tributária. Como estabelece o artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, somente a dívida regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e liquidez. A execução, então, será extinta por ausência de liquidez e certeza da obrigação tributária. Diferente é a situação em que a compensação não foi homologada. Nesse caso, teve ampla apreciação administrativa sobre aquela declaração do contribuinte e se entendeu que ela continha vícios que impediam a homologação. Esses são os casos em que o contribuinte não pode alegar como matéria de defesa. O que o contribuinte deve fazer, então? Ele tem que ajuizar ação anulatória em face da decisão que não homologou a compensação. E se ele quiser suspender a exigibilidade do crédito tributário, terá que depositar o valor do tributo em juízo. Ou seja, terá que realizar o depósito do montante integral, tal qual prevê o artigo 151 do CTN. Mas o que o STJ frisou é que os embargos à execução fiscal não são a via adequada para discutir compensação não homologada, já que a obrigação tributária que consta da CDA, que instruiu a execução fiscal, é líquida, certa e exigível. Então, o contribuinte, se quiser impedir o curso da execução fiscal em questões que envolvam compensação não homologada como matéria de defesa, terá que ajuizar ação anulatória contra a decisão administrativa e depositar o valor do tributo em juízo se quiser suspender a exigibilidade do crédito tributário. Porque só o ajuizamento da ação anulatória, por si só, não impedirá o curso da execução fiscal, salvo se o juiz deferir uma tutela de urgência nesse sentido. Ou seja, se ele conceder uma liminar ao contribuinte, o que eu acho muito difícil. Em resumo, o que eu quero que você saiba é que o STJ não permite que se discuta compensação não homologada em embargos à execução fiscal. Vou ficando por aqui. Segue o TexCast lá no Instagram. Forte abraço e até a próxima.